Boa noite. Vamos a Apocalipse 16, versículos de 5 a 11. Apocalipse 16, na pregação passada, nós vimos os flagelos causados pelo derramamento da primeira taça. Estamos vendo o último grupo de sete julgamentos que Deus fez no nosso relato, ou no que João escreveu, e fará de acordo com o nosso futuro ainda. A primeira taça, quando o anjo derramou, vieram úlceras malignas sobre os homens, aqueles que receberam a marca da besta nas mãos e na fronte, de modo que eram aqueles que apoiaram o anticristo. Já começaram, então, a sofrer terrivelmente. Começaram nesta série de flagelos, que já vinham sofrendo desde o início da chamada tribulação, como já temos explicado. Vimos a segunda taça sendo derramada sobre o mar, que se tornou em sangue e morreu tudo o que havia no mar. Já comentamos. Quanto à terceira taça, o anjo das águas a derramou sobre rios e fontes de águas, que se tornaram também em sangue, também porque foi o que aconteceu com o mar. Dediquei uma boa parte da pregação para falar deste anjo das águas, não especificamente dele, mas partindo dele, mostrar que a Bíblia fala em anjos que são encarregados de certas responsabilidades na terra. Tiramos um bom tempo para ver isso. Fizemos um passeio sobre a Bíblia e tiramos algumas lições disso. Mas lá no final, eu comentei que João ouviu o anjo das águas dizendo alguma coisa. Aí não deu mais tempo para examinarmos e paramos ali e ficamos então de ver o que o anjo das águas disse depois de ter derramado o terceiro flagelo sobre a terra. Então, nós ficamos no meio do terceiro flagelo. E agora vamos ver o restante. Então, lá, Apocalipse, capítulo 16, versículo 5 em diante, diz: Então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és, que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue, deixe-me dizer com outro tom, porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ensine mais uma vez com o que está aqui contido e que nunca cansemos nesta terra de ouvir a Tua palavra, como ela está escrita, e no céu e no fim, até a eternidade adentro, a Tua palavra, como ela será proclamada por Ti próprio na nossa presença, ou nós na Tua presença, melhor dizendo. Abençoa esta pregação em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É tão chocante o que Deus fez com os homens, está fazendo através desses flagelos, e agora especificamente nesse terceiro, ao transformar em sangue todas as águas dos rios e dos açudes, das fontes de água, imaginamos água doce, porque o mar já tinha sido alvo de um outro flagelo, como já comentei, do segundo. Parece que o anjo, parece porque não está revelado que esta foi a intenção, então temos que imaginar. Parece que foi vontade dele de explicar, de mostrar que tudo isto, por terrível que seja, era razoável e totalmente coerente com os atributos de Deus. Então, ele glorifica a Deus, falando de quatro atributos de Deus. Não sei se vocês notaram, fiquem atentos para os atributos de Deus que são referidos em Apocalipse. Quatro atributos de Deus, nas suas poucas palavras: justo, eterno, santo e juiz. Então, Deus é juiz de toda a terra, ele é o Criador. Então, tem todo o direito de julgar as suas criaturas, coisas que o homem, de uma maneira geral, o homem sem Deus, não enxerga, está sempre fazendo o contrário, julgando a Deus, questionando o caráter de Deus, a justiça de Deus. Olha o mundo é todo desigual, e não pode ter um Deus justo, misericordioso, no controle, não tem o menor sentido isso e tal. Então, eles é que ficam julgando a Deus, o mundo está sempre fazendo isso. E, claro, julgando, condenando, julgando no sentido de condenação. Mas a Bíblia diz só o contrário, que é mais óbvio, aliás, é óbvio, mais coerente. Quem criou, julga a criatura. A criatura essa que ele deu vida, tira a vida, faz o que quer, na hora que quer, soberano. Então, é, como eu disse, é óbvio que o Criador tem direito de julgar. E esse julgamento é feito com justiça, tem essa. Porque, além de ser criador, ele é justo, poderia ser um criador não justo. Os pagãos inventaram deuses de todo jeito, deuses poderosos, na imaginação deles. Mas é curioso como eles separavam o poder do caráter, deuses poderosíssimos, mas malvados, cruéis, invejosos, ciumentos, cheios de defeitos morais. Aí vem a Bíblia e diz: não, tudo isso é mentira. Só existe um Deus Criador, um. Muito bem. Esse Deus tem direito de julgar tudo. Muito bem. E o caráter desse Deus é bom, é positivo, é excelente, porque ele é justo. É impossível este Deus da Bíblia cometer injustiça. Pode parecer que parece. Pode parecer que ele comete injustiça. Você pode não entender bem que justiça é essa de Deus, não encaixa bem no seu conceito de justiça. É outro assunto. Aí você vai ter que trabalhar com esse seu problema. Mas a Bíblia diz que esse Deus não comete injustiça nunca. É impossível, porque é contra a natureza dele. E mais, esse julgamento terá como base o fato de que ele é santo, ele é puro, moralmente puro, separado do que não presta, esta ideia de santidade, basicamente. E é todo dia agredido por pecadores não santos, o contrário de santos, rebeldes. E no caso em questão, ele está aqui julgando pecados em que foram assassinados muitos santos e profetas de Deus. Tu és justo, tu que és, que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas. Então está dizendo o motivo particular deste flagelo, que obviamente não se concentra exclusivamente, ele é aplicado diretamente nas pessoas que estão vivas na Terra, mas eles têm um alvo maior, muito maior, além do que a vida física daquelas pessoas, mas uma espécie de um protesto de Deus, de um pronunciamento de Deus sobre todos os que derramaram sangue de justos e dos profetas de Deus ao longo de toda a humanidade, toda a história humana. É como se Deus estivesse enchendo a sua medida e ali ele resolveu descarregar. E nesta taça específica em que o anjo das águas derramou a taça sobre as águas, a ideia, mais do que a ideia, a mensagem que Deus tem para dar ao mundo, ele o faz através desse anjo das águas, dizendo: derramaram muito sangue de homens santos. Por isso, Deus está fazendo com que eles bebam sangue. Chocante, quase repugnante a ideia de beber sangue. Já comentamos sobre essa questão do sangue na semana passada, não vou mais. Mas a ideia é esta aqui. E desde Abel, cujo sangue foi derramado pelo seu irmão, nunca mais deixou de haver mártires de Deus e santos de Deus sendo perseguidos e mortos. Até hoje, nunca mais deixou. Muito sangue foi derramado por pessoas queridíssimas de Deus, pois agora vão beber sangue. Como disse, não todos, porque a maioria já morreu, mas aquela geração de rebeldes vai representar todos aqueles que derramaram sangue de pessoas muito queridas de Deus. Pois agora é a hora. Aí o anjo diz: são dignos disso. Eles merecem isso. Merecem ser alvos da vingança de Deus. E é exatamente o que está acontecendo. Essa é a interpretação correta dos fatos. Mas isso parece coisa de vingança. Parece não. É. É interessante. O assunto vingança é delicado para o crente. Porque desde que ele se converte, ele passa o tempo todo ouvindo: não se vingue. Não pode se vingar. Em hipótese alguma, você não pode pensar em se vingar. Tudo bem, então, com menos informação, ou se não tiver bem informado, ele pode até pensar que vingança é coisa feia, reprovável. De fato, vingança é coisa feia, reprovável, para um ser humano. Perfeitamente. Coisa muito feia, reprovável, não aprovada por Deus. Pecaminosa, é pecado. A vingança, vírgula, para um ser humano. Para Deus, não é que é somente feia a vingança, meio esquisito, moralmente falando. É necessário para a própria santidade dele, através da vingança, que ele defende, vindica a sua santidade, a sua soberania, o seu poder de juiz, o seu poder de legislador, de governador, de rei, de que comanda tudo. E a própria santidade dele, como já comentei, é que exige uma satisfação. E a própria justiça de Deus exige a vingança. Então, os atributos de Deus todos cooperam entre si para fazerem com que a vingança de Deus seja algo absolutamente natural, necessário. Eu não quero nem dizer obrigatório, porque pode dizer que Deus está obrigado a alguma coisa, mas num sentido, sim, obrigatório, por natureza, faz parte. Seria uma contradição a tudo isto que Deus diz que é na Bíblia, e se ele diz que é, cremos que ele é de fato, santo, justo, reto, juiz, soberano e tal, seria contra tudo isso se Deus não se vingasse. Além do fato que ele vem dizendo a Bíblia todinha que ele vai se vingar, Velho Testamento, Novo Testamento, pode escolher, Mas ele está dizendo o tempo todo que vai se vingar. A mim me pertence a vingança. Tem no Velho Testamento, tem no Novo Testamento. Está tudo lá. Então não é estranho, não deve ser estranho para ninguém o fato de Deus ser um Deus de vingança. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus do cristianismo. Então, o anjo diz essas palavras belíssimas sobre Deus. Aconteceu uma coisa interessante comigo, lendo esta passagem. Eu tive uma sensação, quando eu li, e o anjo das águas derramando a taça e estragando tudo que é água, e coitado do anjo, eu pensei, ele recebeu uma função de Deus, séculos atrás, falando em termos de tempo, Deus criou o mundo no tempo, imaginamos que o mundo tem uns 6 mil anos, então, achamos que o anjo recebeu esta missão séculos ou milênios atrás, tem cuidado das águas com todo cuidado, basta olhar para as águas, para os mares, os rios, e mesmo com as enchentes que fazem parte e os desastres fazem parte do desequilíbrio da natureza, mas continua ainda sendo belíssima a natureza e a reprodução dos peixes, animais marinhos e tudo mais que a gente vê. E às vezes alguém recebe uma missão dentro de uma empresa e fica muito zeloso por aquela missão. O tesoureiro pela tesouraria, o almoxarife, ele briga por uma chave de fenda que está faltando, porque ele é zeloso, ele gosta, ele recebeu do chefe aquela missão, e às vezes cuida mais do que o próprio chefe, de uma parte que ele recebeu de responsabilidade. Aí eu pensei, esse anjo foi obrigado a estragar uma coisa que ele protegeu e tomou conta, responsabilizado por Deus, durante milênios. Deve ter sido difícil para ele. Pensei assim, toquei para frente com a minha pregação e disse, não, talvez isso aqui tenha um pouco romantizado, vou falar disso não. Lendo uns comentários, que eu leio vários, claro, sobre Apocalipse, um deles, bem em cima, eu digo, ah, não, agora eu vou falar. Foi bem em cima. Fico pensando nesse anjo. Eu digo, não acredito que ele vai falar isso. Foi. Fico pensando nesse anjo. Deve ter sido difícil. Vemos a fidelidade dele em estragar com as próprias mãos dele, derramando a taça em cima das coisas que ele tomou conta por ordem de Deus e que, obviamente, eram muito queridas pelo próprio Deus que o criou. Se o anjo amava as águas e tudo que tinha nas águas, imagina o próprio Deus. Mas não interessa, Deus mandou agora estragar, estrago. Aí estou todo choroso, tristinho. Não, o anjo vem e exalta Deus. Eu não sei se o anjo estava entendendo aquilo, se ele não estava entendendo, até que ponto foi revelado para ele, a profundidade do conhecimento do anjo, do que estava ocorrendo aqui, eu não sei. Eu sei uma coisa, é que o anjo que tomava conta das águas teve que estragar as próprias águas que ele tanto tomou de conta, por ordem de Deus. Matou tudo. Matou tudo. O que ele protegia antes e tomava conta antes. Aí vem e rasga. Deus é justo, é fiel, é juiz, e é para ser assim mesmo, os homens são merecedores disso tudo. Aí faz uma defesa belíssima de Deus. Porque a missão dele, a partir daquele ponto, não era mais cuidar das águas, era matar o que tinha nas águas e contaminar a água com sangue. Então mudou a missão do anjo, mais ou menos. Mudou e não mudou. A missão dele continuou sendo obedeça a Deus. Nesse sentido, a missão do anjo não mudou. A ordem de Deus mudou. Então ele foi fazer outra coisa. Contrário ao que fazia antes, mas não interessa, ele estava sendo coerente não com as águas, não com os peixes, não com a beleza das águas todas e tudo que existe lá dentro, mas ele estava sendo coerente com a ordem que vinha do Criador. Você gosta de cuidar dos rios, das águas, das cascatas, das cachoeiras? Gosto demais, ótimo, vá tomando conta aí. E ele fazia aquilo, imagino com prazer. Aí chega um dia e pum, estrague tudo. Uma pinicada assim. Sim, senhor. E elogia a Deus. Lição óbvia. Quantas coisas Deus constrói na sua vida para serviço dele e manda você mesmo destruir? Manda você mesmo tomar outro rumo. Eu poderia dar tantos exemplos na nossa vida. E a gente, às vezes, acaba se apegando mais ao trabalho, à empresa que você fundou, à missão que você iniciou, ou que fez parte, ou ajudou a fundar, ou um certo trabalho filantrópico, ou alguma coisa na internet, ou alguma coisa na cidade, ou alguma coisa, seja no seu bairro, o que for, você tinha um plano, e esse plano foi adiante, você colocou aos pés de Deus, ele aprovou, e você vibrava com aquilo, gostava, e você passou 10 anos, 15 anos naquele serviço, pareceram 15 dias, pelo prazer que você tinha, de repente começa a dar errado. Mas sua comunhão com Deus não está errada. Sua comunhão com Deus vai bem, você continua afinado com Deus, continua sendo um servo fiel. Então tem uma coisa estranha. O trabalho que eu venho oferecendo a Deus há anos, ele está, tem aceitado há anos, ele está querendo que eu faça algumas coisas que vou matar meu ministério. Vai. Ou este rumo na vida, ou essa profissão, ou esse sonho, eu não sei o que é. Mas às vezes um trabalho ou algo que você recebe de Deus vira um ídolo. E o próprio Deus, quando manda você destruir, você não quer. E acha que está sendo mais fiel a Deus do que o próprio Deus, porque está protegendo o trabalho de Deus. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse que ia para a cruz? De jeito nenhum, Senhor, aconteça isso contigo. Levou um carão. Que é muito mais do que carão. Pedro? Você quer ser mais interessado nas coisas de Deus, que são as minhas, do que eu mesmo? Você acha que isso é virtude? Afasta de mim, Satanás. Oh, ri. Chega a dar pena do pobre do Pedro. Talvez dê mais pena de Jesus Cristo, que tem servos tão fracos como nós, e tão obtusos, e que entendemos tão pouco as coisas. Na realidade, é isto que acontece muitas vezes. E nós achando-nos muito fiéis e querendo aí agora ir batalhar contra o que está ficando óbvio, que Deus disse assim, já me servi disto, já está bom, acabe. Mas, Senhor, minha vida toda e tal. Fica o conselho, a sugestão, a lição. Eu dou graças a Deus por aquele comentarista, aquele estudioso que me deu coragem de falar isso, que eu não ia dizer um pio sobre esse drama na cabeça do anjo, que eu não sei nem se teve, mas tendo ou não, é fato. E eu só estou dizendo isso porque eu estou em cima de fatos, além das imaginações aqui, mas tem fatos. O anjo das águas, o anjo que tomava conta das águas, foi ordenado a destruir, estragar todas as águas. Não tem dúvida aí. E não tem dúvida que ele reagiu. Não tem. E não tem dúvida que a reação foi louvar a Deus. Sem ninguém duvida. Então, louve a Deus em cada situação, mesmo pisando, destruindo com seus próprios pés o que você construiu com as mãos durante anos, para Deus, para a glória de Deus, para serviço de Deus, e o mesmo Deus dizendo, está bom, já me servi disso, quero você noutra coisa, noutra atividade, ou atividade nenhuma, não importa, noutra fase. Continuemos. É muito gostoso de ver no versículo 7, o seguinte, ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ora, ora, a adoração do anjo das águas provocou a adoração de outros, que não sabemos quem é, não identificados. Veio lá do altar. E desta vez não foi o próprio Deus que falou, óbvio. Na vez passada, entendemos que foi ele que deu uma ordem lá. Mas aqui, não. Aqui, alguém, uma criatura ou angelical ou humana que estava lá com Deus, adorou em continuação à adoração do anjo. Quando ele começa dizendo assim, certamente, ó Senhor Deus, Senhor Deus, o anjo das águas, se foi um anjo falando ou vários anjos falando, nosso colega, o fulano, o anjo das águas, que devia ter nome, Miguel tem nome, devia ter nome, aliás, tem um grupo de judeus aí, que metidos a entenderem muitas coisas no passado, que tinha um nome para cada anjo, o nome do anjo das águas tinha um nome, eu li, eu digo, não vou levar isso aqui para a igreja, me interessa o nome do anjo das águas, isso é invenção, invenção pura, mas cismaram de que sabiam o nome de vários anjos importantes, inclusive o das águas, eu não sei o nome dele. Eu sei o seguinte, que alguém ouviu o anjo das águas falando aquilo e disse, certamente, é isso mesmo, foi animado a continuar com a adoração, ele emendou na adoração a Deus, e tome atributo de Deus, mais dois, soberano, poder total e verdadeiro, ainda completou e repete, o atributo de que Deus é justo. Duas lições aqui, já passando por quarto flagelo. Primeira, toda adoração, inclusive a sua, pode levar outros a adorarem também. Numa bola de neve, vai crescendo e crescendo, um louvo, porque um louvou, o outro louvou, e porque o outro louvou, e isso contagia as pessoas. Fale de Deus, louve a Deus. É muito interessante que este louvor que veio do altar foi primariamente causado pelo louvor do anjo das águas. Ele falou e os outros aqui disseram, confirmamos, é isso mesmo, de fato. Então, que pessoas ouçam da sua boca coisas sobre Deus, sobre Cristo, que dê vontade nessas pessoas de dizer, é isso aí, de fato, confirma. Segundo, o que é meio óbvio, que eu venho já chamando a atenção, desacreditando os atributos de Deus, acostume-se a dirigir a Deus uma torrente de atributos. Orando, meditando, pensando, sentado na janela de um ônibus e vendo passar as coisas, numa praia, na sua rede, seja onde for. Se acostume a dirigir a Deus uma torrente de atributos. É óbvio que ele gosta e se sente honrado e glorificado com isso. João não perdeu uma chance. Os anjos não perdiam uma chance. E falando e repetia, repetia, e falava de novo e repetia, pois fale. E não se iluda. Não, mas Deus não... Não precisa muito eu dizer, porque ele sabe que ele é santo, ele sabe que... Claro que não tem sentido nenhum tipo de raciocínio. Muito bem. Quarto flagelo. O quarto anjo, versículo 8, derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. A gente pensa quando é que vai parar de piorar. Na quarta trombeta, o sol foi ferido em um terço. Talvez vocês não se lembrem. E escureceu, e a lua e as estrelas também. Em um terço da sua parte escureceram. Agora, não se fala em lua e estrelas, fala só no sol, não se fala mais em um terço, fala-se no sol em sua totalidade, todo o sol é atingido, só que de maneira contrária, em vez de escurecer, ele ficou mais forte do que o normal, a ponto de queimar os homens, com fogo ou com o calor que vinha dele. O resultado é absolutamente terrível, os homens são queimados. Não sabemos quantos, não sabemos quantos morreram de queimadura, não sabemos quantos ficaram queimados sem morrerem. Há queimaduras de vários graus, como vocês sabem. Muitos desses graus não matam, mas causam terrível sofrimento. Segunda vez, um comentário pós-flagelo, o próprio João disse, mas antes disso, eu quero ler rapidamente algumas passagens, duas passagens do Velho Testamento, que falam, eu não vou dizer do que eles falam, não, ouçam, e vê se vocês se lembram de alguma passagem. Malaquias, deixa isso, eu posso ir só. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho ou como a palha. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Se isso não é o cumprimento que nós acabamos de ler, pode ter havido outras circunstâncias ao longo da história de Israel, ou do mundo, em que houve, da parte de Deus, castigo na forma de calor, sim. Mas é impressionante como aponta o que nós estamos lendo aqui. Estão notando que estão se falando demais em aquecimento global? Só o que se fala hoje, aquecimento global, derretimento das calotas polares, o calor aumentando, a temperatura média aumentando, e a sensação que muitos, pelo menos por aqui, comentam, está cada ano mais quente, cada ano que passa parece que fica mais quente e tal. E os homens até brigam, os cientistas e tal. De fato, há um aumento de temperatura. Aí outros, não há. É porque, não há, não, é porque estão medindo errado. Tudo indicando que o consenso é que há mesmo. Aí, na explicação por que há aumento, aí se dividem mais ainda, é por isso, é por aquilo, é por isso, é por aquilo, ozônio, buraco de ozônio, aquela história toda, mas parece que o fato está aí. Pode ser o cumprimento disso? Isso está acontecendo? Não sei. Já faz parte? Pode ser. Pode ser ainda muito depois a vinda de Cristo. Mas, curiosamente, no nosso estado atual de situação climática mundial, é esta. E lá está Malaquias, 400 anos antes de Cristo, falando em Deus queimar os homens. Isaías, 750, 800 anos antes de Cristo, Isaías, capítulo 24, versículo 6, eu posso ler só também, e não vou comentar muito, só um pano de fundo para vocês. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, parece até o anjo falando, o anjo das águas, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. É impressionante, irmãos. Lá no capítulo 30, versículo 26, a luz da lua será como a do sol, e a do sol sete vezes maior, como a luz de sete dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Já falei várias vezes que estamos aqui no finalzinho da tribulação, já pertinho da vinda de Cristo, onde ele vai instaurar o seu milênio, Israel volta a ser a nação mais importante da terra, o centro da adoração na terra e tudo. Veja uma passagem dessa de Isaías, fala das duas coisas, do sol muito mais intenso do que antes, e o próprio Isaías falando antes de homens sendo queimados, e junto com a o fato de Deus estar restabelecendo as coisas que ele prometeu para o seu povo, homens queimados aqui, muitos deles. Aí o próprio João faz agora um comentário, depois do flagelo, que é o quarto. Depois do terceiro flagelo, o anjo fez um comentário, onde dá as águas, como eu disse. E agora, o próprio João, depois do quarto flagelo, faz um comentário. Com efeito, versículo 9, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus e nem se arrependeram para lhe darem glória. Apesar do versículo 8 falar em fogo, parece que as chamas, propriamente ditas, não chegaram até as pessoas, mas o calor, a ideia que dá é essa aqui, o calor delas queimou, que talvez seja pior. Quando eles queriam torturar mais um mártir, que a morte dele fosse mais sofrida, sabe o que eles faziam? Eles colocavam o mártir amarrado num poste, um pau ali, e em vez de botar os gravetos e os paus secos, que geralmente arrodeavam o que ia morrer e tocar fogo nos gravetos, e para as chamas rapidamente consumirem e matarem, não, afastavam. Ele não vai morrer de fogo, ele vai morrer de calor, ele vai ser assado vivo. Então, não queremos que chama nenhuma toque nele. Não. Mas o calor vai sufocá-lo, vai assá-lo e vai matá-lo desta forma. Então, você ser queimado pelo sol, não de uma chama que venha com 300 graus centígrados, sei lá quanto, e pulveriza logo como um raio, provavelmente não será tudo assim. Alguns até pode ser que aconteça, mas a ideia que nós temos aqui é do calor. O interesse de João, porém, aqui não é só registrar ou repetir que os homens serão queimados, que ele já tinha dito no versículo 8. Ele repete aqui no 9, mas parece que o interesse dele aqui principal é registrar o seu choque com a reação das pessoas. Duas, primeira, blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. Observem. Bem que o anjo das águas disse, são dignos, eles merecem. Nenhum aqui é vítima nas mãos de Deus. Estão blasfemando contra Deus, debaixo de um sofrimento terrível. Cadê vítima aqui? Humana. Segundo, o sofrimento aumentou, o endurecimento, como vocês podem observar aqui. Cada vez mais duros, sofrimento aumentando e o endurecimento aumentando também. Aumenta aqui, aumenta lá, aumenta aqui, aumenta lá. Faraó foi assim, houve algumas vezes em que ele parecia que ia ceder e voltava pior. Estou lendo um tratado interessantíssimo de Jonathan Edwards sobre o inferno. E ele se irrita com ensinadores de doutrinas que o inferno não vai ser eterno, coisa nenhuma. E ele prova, ou chega perto disso, argumenta com um brilhantismo impressionante, que não, que o inferno é eterno mesmo e tem que ser, por isso é uma delícia ler algo assim. Inclusive, quando vê uma passagem dessas, me lembrei dos argumentos dele, inclusive. Só olha aí. Aí li um outro comentário que disse, para aqueles que argumentam que o inferno não é eterno, está aí uma boa indicação de que vai ser sim, porque o sofrimento, o aumento do sofrimento, não amolece o coração dos homens obrigatoriamente. Às vezes o crente acha que porque o crente passou por uma... crente não. Algum não crente passou por uma situação muito difícil, muito sofrida e tal, que agora ele está molinho para se converter a Cristo e tal. Não é obrigatório, não. Não é sempre assim, não. Aí corre para visitar logo ali na UTI e tal, enquanto ele não morre, porque ele está mole, agora ele se entrega. Não. Muitas vezes piora. Eu já vi muitos em UTI, endurecidos que dá pena. Quer dizer, para nós não visitarmos os doentes terminais nas UTIs? Não, claro que não. O que eu estou dizendo, obrigatoriamente, não significa que estão amolecidos, mas alguns amolecem, claro. O Espírito Santo de Deus costuma utilizar todo tipo de situação, até situação nenhuma. Alguém vai muito bem, ouve o Evangelho, se converte. Ia bem na sua vida, na sua família e tudo, se converteu. Estava sofrendo, estava angustiado. Tem outros que estavam angustiados e tal, e muita ansiedade pela morte. Eu fui um caso assim, em que o Espírito Santo utilizou fragilidade psicológica para conversão. Mas não obrigatoriamente. Não se iluda. Não se iluda. O crente tem que entender essas coisas da Bíblia para não ficar assim meio perdidão com o dia a dia. Então, você não se admire de você ver um parente querido, um amigo ou coisa assim, um vizinho que está com um grande problema de família, ou de morte, ou de acidente, ou de tragédia e tudo, e a abertura para o Senhor Jesus Cristo menor do que antes. Acontece. E louve a Deus por isso também. Se possível, fale o Evangelho, se possível, chegue até Ele, mas não se ilude, ou que decepção, eu não estou entendendo nada, eu não consigo levar ninguém a Cristo, porque é óbvio que aquela pessoa está completamente amolecida, mas eu cheguei lá, fei pior, eu vi, foi uma blasfêmia. João também. João também, eu vi um bocado de blasfêmia, de pessoas sofrendo terrivelmente. Curiosamente, também observei, sabe o quê? Blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre estes flagelos. Eu acho que João quer dizer assim, não é que eu creio que tem autoridade. Ele está falando, ele está criticando aqui o fato deles não terem blasfemado. Então, eu entendo que ele está falando aqui na convicção deles. Eles sabem que Deus tem autoridade sobre estes flagelos. Isso piora a situação deles. Eles estão blasfemando, mesmo sabendo. Interessante, a autoridade não estava em cima do santo de preferência de cada um. De acordo com algumas partes do cristianismo, ensinam o seu padroeiro. Tudo indica que João está dizendo que na hora desse sufoco terrível aqui, as pessoas de uma maneira geral, caracterizadamente de uma maneira geral, sabiam que quem tinha autoridade para acabar com aquilo tudo era Deus. E é exatamente assim a verdade. Só Deus muda isto. Ou confirma, ou piora, ou melhora. Segunda reação deles, nem se arrependeram para lhe darem glória. Eu vou comentar sobre a falta de arrependimento quando chegar no quinto flagelo, que já cheguei. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta quando o reino se tornou em trevas. Versículo 10. Primeira vez que se refere a um ataque direto de Deus ao anticristo. Primeira vez. E não ao ataque a ele físico, mas ao poder dele, no caso aqui, o trono dele, o reino. O reino se tornou em trevas. Aí vem, claro, né? As discussões são muitas. Não, foi o palácio dele. Não, foi a cidade dele. Aliás, onde é a cidade do anticristo? É Roma. Não, é Babilônia, que vai ser reerguida. Não, não é Roma nem Babilônia, é Nova York. Eu não estou brincando, não. Tem alguns que acham que será Nova York. Aí eu digo, não, é Jerusalém. E as discussões são muitas. Vamos tocar um pouquinho nisso mais depois. Seja como for. Não, isso aqui foi no palácio dele. Não, isso foi na cidade dele. Na cidade onde ele está. Não, foi um pouco mais na cidade dele. Foi na região. Não, mas o anticristo não tem poder no mundo inteiro, ele não vai dominar o mundo, então é no mundo inteiro. Não, mas se fosse no mundo inteiro, eu estaria dizendo que ficou tudo preto, escuro, no mundo inteiro. Mas está dizendo que foi no reino dele. Ou seja, não sabemos. Não sabemos a extensão desta praga aqui, ou deste flagelo aqui, de o anjo derramar a sua taça sobre o trono da besta, e o reino dele se tornou em trevas. Como fala em trono e fala em reino, dá a ideia de uma coisa mais limitada, de fato. Eu simpatizo, pessoalmente, com o fato de ser mais limitado, até por causa do contraste enorme com o sol queimando todo mundo ultra ardente e o contraste, o reino, o trono e o reino do anticristo, talvez de uma maneira mais limitada, como já comentei, palácio, cidade, não sei, escuro, trevas, e a claridade para cegar alguém, não cegar não, para queimar alguém lá fora. Não sabemos. Isso lembra um pouco uma praga do Egito. Não sei se lembra também disso aí, não vou comentar muito. Então, essa é curioso esse contraste, talvez não seja por acaso. Infelizmente, do jeito que eu tinha passagens sobre homens queimados do Velho Testamento, e apontando lá para o Apocalipse, eu tirei passagens aqui sobre as trevas também, que os homens teriam trevas, mas não vou ler. Inclusive, já vimos no passado, no caso, o sexto selo, o sol havia se tornado negro e um terço dele havia parado de brilhar. Então, já comentando um pouco sobre isso, eu vou continuar, eu quero logo encerrar breve. Seja como for, irmãos e amigos, agora tudo ao redor do anticristo, você não tem dúvida, ao redor dele, o quão ao redor ninguém sabe, mas ao redor do anticristo tudo ficou escuro, obviamente sem energia, obviamente travou tudo, e vocês sabem muito bem o que acontece com a comunicação hoje, quando falta energia. Para tudo. A minha maneira de ver é que o reino do anticristo estava ali dando os seus suspiros finais. Na minha maneira de ver, é assim, porque Cristo estava já em cima, faltando. E agora o reino dele, o cerne, o centro do reino do anticristo, o quartel-general dele, no mínimo, fica escuro, trevas, talvez luz de vela. Se é que essas trevas ainda respeitavam a luz de uma vela, porque, se Deus quiser, nem vela iluminaria. Seja como for, perdeu o contato com o mundo, o anticristo. Pelo menos, nesse momento, nesse contexto, talvez tenha saído do lugar para poder ter nova conexão de contato. Ainda vai acontecer muita coisa, virá ainda guerra, Armagedon, muita coisa, sobre a liderança dele, inclusive. Então, não é o fim do anticristo, mas certamente ele teve que tomar alguma providência radical aos olhos dele, extremamente aborrecido, coisas desagradáveis, desconfortáveis, não estavam no projeto, mas para poder continuar de alguma maneira aí na liderança da rebeldia a Deus no mundo. E João fala em uma segunda consequência da quinta taça. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O versículo 11, como vocês viram, a primeira taça, fala de angústias. Aqui, deixa eu voltar. Apocalipse 16. Aqui. No final do 10, no começo do 10, diz que o reino se tornou em trevas. Aí vem, no meio do 10. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Angústia significa um problema grande, um desejo intenso, uma dor. E úlcera significa ferida, especialmente uma ferida que produz pus, chaga, úlcera, que infeccionada, alguma coisa assim. Não sabemos se essas dores e angústias têm alguma ligação com o fato do reino da besta ou do anticristo ter se tornado em trevas, ou se é uma consequência à parte deste segundo flagelo, a segunda parte do quinto flagelo, ou se ainda é consequência dos outros queimados. Lá no primeiro flagelo, aqui diz que sobrevieram úlceras malignas e perniciosas, e isso eu já comentei também, dá a entender que foi um espaço muito curto de tempo. Então, tudo isto, até onde a gente pode ver, era simultâneo, era atrás do outro. Então, não quer dizer que nós estamos no quinto flagelo que as dores do primeiro passaram, as queimaduras do quarto passaram. Não, não. Então pode ser que João esteja aqui se referindo a um conjunto de sofrimentos e não apenas a algum novo sofrimento causado nesta quinta taça que foi derramada. Seja como for, será terrível. Então João quer dizer o seguinte: os homens continuavam sofrendo muito, remordiu a língua, mostrando que esses, obviamente, não tinham morrido. Quem morreu nesse sentido não está mais sofrendo fisicamente aqui na Terra. Mas, seja como for, passando por algo terrível. Então, isso agora finalmente serviu para amolecer o coração dos habitantes da Terra. Não. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam e não se arrependeram de suas obras. Pode parecer até uma afirmação óbvia, porque se blasfemaram é porque não se arrependeram. Mas ao comentar duas vezes seguidas que eles não se arrependeram, além da observação que ele já tinha feito lá na sexta trombeta, é a terceira vez que ele fala que os homens não se arrependeram com o sofrimento, entendo eu que João quis enfatizar o aspecto da dureza dos corações. Muito provavelmente. Enfatizar que os corações eram duros, mas Deus insistia em dar oportunidade. Mesmo no final da tribulação, no limiar da volta de Cristo, de maneira geral, ainda havia a chance de arrependimento. É o que dá a entender. João se admirou que não havia arrependimento. O Espírito Santo incitou João duas vezes a escrever isto. Então, a ideia óbvia é que havia chance ainda de arrependimento, de uma maneira geral. Tirando aqueles que já tinham blasfemado contra o Espírito Santo, esse aí não tem mais chance nem vida de se arrepender, mas eu não vou comentar isso agora. Mas, seja como for, a parte disto, havia chance. E observa-se que não se fala mais nisto, em Apocalipse. Como se para Deus tivesse cerrado aqui a chance de arrependimento. Não sabemos. Aí é uma conclusão, um pensamento. Mas é fato que o aumento brutal de sofrimento não amoleceu o coração dos não eleitos, dos não salvos, dos que foram conclamados. Porém, ao mesmo tempo, e isso é misterioso para nós, como é misterioso a conversão de alguém, a chance de arrependimento estava lá, mesmo que seja Deus quem leva arrependimento, mesmo com a eleição em vista, mas Deus manda que os homens se arrependam. E você é prova viva, você crente, de obediência a Deus. Ele mandou você se arrepender, você ouviu o Evangelho e você se arrependeu e é crente. Então, a responsabilidade que era sua de se arrepender, você cumpriu. Ah, pastor, mas eu tenho que ser honesto. Eu só cumpri porque o Espírito Santo me levou. Eu sei, mas não anula a sua responsabilidade. E eu tenho dito, tem uma coisa que nem Deus faz por você, é se arrepender. Jesus Cristo morreu por você, derramou o sangue dele por você, sofreu terrivelmente por você, mas tem uma, ele fez coisas inimagináveis e sofridas por você, mas algo que Jesus Cristo, nem Jesus Cristo vai fazer por você é se arrepender, é você. Deus coloca sobre você esta responsabilidade. E é exatamente isto que João está observando aqui. Como é que pode? Não, ele não diz como é que pode, ele não parece estar teologicamente assim, sem entender, não. Ele está apenas afirmando. É impressionante, observem que mesmo assim, os homens, mordendo a própria língua de tanta dor, blasfemavam com língua ferida e tudo. Blasfemavam contra Deus e não se arrependiam. Se arrependiam de jeito nenhum. Por que você não se arrepende logo, amigo? Não faça isso, não, contra você próprio. Não brinque com isso, não perca tempo. Corra e se arrependa aos pés do Senhor Jesus Cristo. E nós que somos crentes, graças a Deus, porque nos arrependemos. Fomos levados por Ele, pela misericórdia dEle ao arrependimento, mas o fato continua em pé. Nós nos arrependemos para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o efeito seja muito agradável ao Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.